O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Um ano depois de Portugal ter registado o primeiro caso de Covid-19, ainda existem algumas questões por responder. Hoje, em conversa com o investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade de Minho, internista no Hospital de Braga e responsável pela Unidade de Doenças Infecciosas, Alexandre Carvalho, vamos tentar responder a algumas dessas questões. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID. Para começar, depois de mais de 804 mil pessoas já terem contraído o vírus SARS-CoV-2, já é possível dizer se uma pessoa que foi infectada pode meses depois voltar a contrair o vírus? E pergunto-lhe também se isso pode se aplicar apenas, por exemplo, às novas variantes.
Boa tarde. Eu é que agradeço o convite. É sempre um gosto falar convosco e falar sobre estes temas. Isso é ainda uma dúvida que persiste no espírito depois destes meses todos de confronto com a Covid-19. De facto, parece que a infecção natural atribui alguma imunidade à pessoa que foi infectada. Não sabemos quão forte é essa imunidade e sobretudo, quanto tempo dura. O que sabemos é que as reinfecções num vírus que está na comunidade a circular com bastante força, apesar das medidas de confinamento que estão em vigor, seriam muito mais frequentes se esse fenómeno de imunidade pós-infecção não ocorresse. Portanto, alguma proteção ele confere, mas também sabemos que houve casos pontuais de reinfecções. Portanto, essa imunidade não é perfeita. A grande dúvida que persiste agora é quanto tempo vai durar essa imunidade pós o contacto natural com o vírus. Nós sabemos de pessoas que estão há 10 meses, depois do primeiro contacto, que ainda têm anticorpos dosiados, mas faz análise ao sangue e ainda detecta anticorpos anti-SARS-CoV-2, mas também sabemos de pessoas que ao fim de 3, 4 meses já perderam esses anticorpos. Portanto, ainda é uma resposta que provavelmente só o tempo e a experiência nos dirão qual é a verdade científica sobre esse assunto.
E a intensidade dos sintomas pode ter aqui alguma relação com a própria imunidade? Ou seja, pessoas com mais sintomas têm imunidade por um período alargado? Ou não tem nada a ver?
Isso não é inteiramente verdade. É atrativo nós pensarmos que depois de uma primeira infecção, a segunda infecção seria mais leve, que é o que acontece com a maior parte das viroses respiratórias com que nós já lidamos há muitos anos como espécie, não é? Mas não há uma relação lógica, ou melhor, uma relação linear entre a pessoa ficar muito doente e ter muita imunidade. Portanto, há pessoas que ficaram muito doentes e têm um título grande, portanto, uma grande quantidade de anticorpos, mas sim, há pessoas que ficaram muito doentes e não têm assim tantos anticorpos como isso. E há pessoas que ficaram pouco doentes ou nada doentes, com uma ausência quase total de sintomas, e ao fazer o dosamento de anticorpos têm uma quantidade bastante apreciável desse anticorpo. Portanto, não há uma relação linear entre infecção, intensidade de sintomas e imunidade posterior.
Ainda aqui dentro dos sintomas, digamos assim, desta área dos sintomas, por exemplo, ter tosse depois de 14 dias de isolamento, a pessoa pode continuar positiva ou, apesar dos sintomas persistirem, por exemplo, a tosse, que é um dos sintomas se calhar mais falados e mais frequentes, já não existe esse perigo?
O que nós sabemos e que fomos aprendendo é acerca da história natural deste vírus e da infecção que ele provoca, é que há uma primeira fase, quando ele entra em contacto com a pessoa, em que ele se replica muito rapidamente e muito intensamente. E, portanto, isso leva a um número astronómico de vírus que essa pessoa tem, né? E que depois os sintomas que o vírus provoca, como a tosse, servem basicamente para expelir esse vírus e causar uma infecção noutra pessoa. Agora, essa fase de replicação, portanto, essa fase em que há um aumento do número de vírus, dura cerca de 7 dias, 8 dias no máximo, e dos estudos que foram sendo feitos em pessoas doentes, portanto, estudos de vida real, ao fim do 9º, 10º dia, a pessoa continua doente, continua com sintomas, mas esses sintomas já não são da replicação vírica, já não são da multiplicação do vírus no doente. Portanto, aí o vírus já invadiu órgãos mais profundos, como os pulmões, e já não é tão facilmente expelido pela tosse ou pela respiração. Então, essa pessoa, apesar de doente e apesar de ainda ter vírus, já não é infecciosa. Portanto, nós, quando dizemos que uma pessoa ao fim de 10 dias deixa de necessitar de isolamento se não tiver sintomas, ou 20 dias se tiver sintomas, o que isso quer dizer, não quer dizer que a pessoa esteja curada, o que isso quer dizer é que a pessoa já não é infecciosa e, portanto, já pode estar na comunidade sem risco de transmitir a doença. Não está ainda curada, isso é outra noção, mas já não oferece risco, é de contagiosidade.
Mas existe aqui alguma explicação para algumas pessoas garantirem que um mês ou mais depois continuam, por exemplo, sem olfato, paladar, ou que continuam com tosse?
Sim, nas outras viroses que nós já conhecemos, como por exemplo a gripe, que também é uma virose respiratória, a destruição que o vírus provoca a nível da árvore respiratória do doente é que leva a essa tosse, não é? E essa tosse persiste depois da cura, mesmo na gripe normal e noutras doenças infecciosas respiratórias, pode persistir para 2 ou 3 semanas depois do quadro agudo estar resolvido. Aqui a diferença é que este vírus tem receptores, portanto ele consegue infectar células ou tecidos ou órgãos de uma forma mais ampla, portanto ele não se cinge, não fica limitado à área respiratória, como por exemplo o vírus da gripe, que não infecta mais nada a não ser o nosso trato respiratório, ele consegue infectar outros órgãos, incluindo o sistema nervoso central, porque a porta de entrada é o nariz, e o nariz, as fossas nasais latais ficam muito perto do nervoso central. E a infecção, ainda que leve do sistema nervoso central, é que aparentemente leva à perda do olfato. E é uma dos sintomas típicos, e também é um dos sintomas que mais tempo demora a recuperar. E há casos de pessoas que, ao fim de muitas semanas, ainda não recuperaram nem o olfato a 100%. Né? A tosse torna-se depois uma tosse do tipo irritativo, que com o tempo eventualmente acabará por desaparecer, embora possa persistir algumas semanas depois da infecção, não é? Da infecção aguda.
Como internista, que sequelas é que o Alexandre tem também observado, que lhe têm passado pelas mãos, e também a gravidade com que encontra então alguns pacientes que passam pelo Hospital de Braga? No fundo, como é que é o seu dia-a-dia de há um ano para cá?
Essa pergunta das escolas é uma excelente pergunta, porque nós estávamos habituados nas epidemias, nos surtos antigos de gripe, por exemplo, uma doença aguda que causa o seu estrago naquele momento e depois, ao curar, ao desaparecer, a pessoa volta ao normal. E aqui nós estamos a lidar com alguns doentes que, meses depois da infecção resolvida, exibem algumas sequelas. Desde logo, sequelas respiratórias, o que seria aparentemente mais lógico, porque é um vírus que causa pneumonia grave, com destruição do tecido pulmonar, e ainda há a dúvida que persiste, que não houve tempo suficiente para fazer essa avaliação, de algumas dessas sequelas a nível respiratório poderem ser definitivas, e só o tempo também e o seguimento durante o tempo de convalescência dos doentes é que nos dará essa resposta, mas há sequelas a outro nível, por exemplo, a nível do sistema nervoso central, em que parece que mesmo pessoas com doença leve, estamos a falar, por exemplo, dos jovens que sofrem pouco em termos de pneumonia, mas que têm depois algumas alterações de comportamento que começam a ser descritas agora e que parecem ser consistentes em vários sítios, em vários países, que causa, por exemplo, alguma desconcentração, alguma amnésia, e essas alterações aparecem em vários doentes e também, mais uma vez, não sabemos, só o tempo é que permitirá elucidar o que é que vai acontecer a essas pessoas, mas realmente há algumas sequelas que não seriam previsíveis com uma virose que se fosse puramente respiratória. Mas lá está, o segredo aqui está na quantidade de órgãos que este vírus consegue infectar, não só a parte respiratória, mas tudo que tenha artérias e vasos. Há receptores nas artérias e nas veias, e isso leva a que o vírus possa propagar-se no corpo a vários níveis. Aqui no hospital nós temos os doentes agudos, aqueles que estão internados, continuam a entrar, agora felizmente muito menos do que em janeiro e em dezembro, mas temos depois também uma consulta de avaliação pós-infecção, em que é nessa consulta que nós, no fundo, a nossa missão aí é avaliar e acompanhar estes doentes na sua convalescência e aí sim tentar perceber se há sequelas. Nós aqui em Braga até hoje, desde 4 de março, que foi o primeiro doente que entrou aqui, nós acompanhámos aqui 1.748 doentes, a contagem de ontem, e desses cerca de uns 300, 300 e pouco continuam em consulta, precisamente porque ainda não têm a situação completamente resolvida.
Aproveitando também esta oportunidade, nós sabemos que existe muita desinformação e muitas notícias falsas em relação à pandemia de Covid-19 e também quanto à verdadeira lotação dos hospitais. Tendo em conta então que o Alexandre trabalha no Hospital de Braga, o que é que pode partilhar daquilo que foi o dia-a-dia no hospital ao longo deste ano, sendo que muitas das vezes aparecem nas redes sociais imagens de hospitais vazios que quase que afirmam que a comunicação social exagera nas imagens que passa e que por vezes as imagens que passam cá para fora que são falsas. Eu gostaria que o Alexandre deixasse aqui também o seu testemunho de como é que é realmente o dia-a-dia num hospital.
Aqui nós temos vivido isso em duas fases, nitidamente. Na primeira, março, abril, maio do ano passado, o hospital, de facto, uma parte do hospital ficou esvaziou. As pessoas retraíam-se muito, sei lá, havia medo, né? Alguns entre o medo e o pânico. As pessoas retraíram-se muito, confinaram quase que espontaneamente, no dia 13 foi o fecho das escolas, e aí as pessoas não vinham ao hospital e nós tivemos espaço, muito espaço, e portanto aí houve espaço. Depois, no verão, a pandemia abrandou, o número de casos diminuiu significativamente, nós nunca tivemos zero casos, mas ali pelo mês de agosto, julho, agosto, tínhamos dois, três casos internados, e depois em setembro começou outra vez a aumentar e em outubro já estávamos em plena segunda vaga. Desta vez não houve tanto retraimento da população, nem houve tanta diminuição da restante atividade hospitalar, da atividade não-Covid. Portanto, aí o espaço era menor. E nós, apesar de tudo, acabámos por ocupar nesta segunda vaga bastantes mais camas do que na primeira vaga, porque houve muito mais doentes. Só para comparar, na primeira vaga nós internámos cerca de 300 doentes e na segunda vaga 1.400 e tal doentes. E portanto aí o hospital não está vazio, o hospital está cheio de doentes com Covid, os tais 140 e tal, chegamos até 180 doentes internados em simultâneo, e todo o resto das outras pessoas que têm que ser tratadas, umas de forma mais urgente, outras de forma mais programada, mas mesmo a atividade programada não teve uma quebra acentuada como teve na primeira onda.
Muito bem. Voltando aqui a olhar para a incidência da Covid-19, falou-se muito no início que as crianças, assim como os mais jovens, seriam menos afetados, digamos assim, pelo vírus. Está realmente comprovado que são menos afetadas ou, pelo contrário, em alguns casos podem ter sintomas semelhantes aos dos adultos e sintomas graves?
Pontualmente pode acontecer, mas é muito mais raro. Né? O facto é que na primeira onda praticamente não houve crianças doentes, e mesmo agora na segunda vaga também o número de crianças doentes comparativamente com o número de adultos foi muito reduzido. Elas nem adoecem tão frequentemente, nem tão gravemente como os adultos, e em número absoluto é também uma quantidade muito menor do que os adultos, digamos acima dos 30, 25, 30 anos, mas a partir dos 30 anos já começamos a ter casos severos, né? Até a partir dos 20 e 25, eu penso, por exemplo, mais novo que nós temos aqui, que precisou de cuidados intensivos, tinha 23 anos, portanto era um rapaz novo.
Falando agora de máscaras, aqui há umas semanas houve um grande debate em torno então das máscaras comunitárias, que no início da pandemia, em 2020, foram uma salvação, digamos assim, principalmente para as empresas portuguesas, mas agora em fevereiro começaram a ser colocadas em causa. A minha pergunta é: quais são as melhores opções, se as máscaras comunitárias, as cirúrgicas ou as FFP2, que eu acredito que estas talvez sejam indicadas, mas para casos muito específicos, tendo em conta que são poucas.
Sim, sim. E há de reparar que essa polémica com as máscaras comunitárias não começou aqui em Portugal. Eu penso que as máscaras comunitárias que estão certificadas pelo CITES aqui em Portugal são boas máscaras que oferecem um nível de proteção muito aceitável, um nível de proteção que pode chegar aos 95%, e a chave aqui está na sua composição. Elas têm, as que são certificadas para uso do tipo 2, têm três camadas, uma das quais é uma camada de plástico que é impermeável, e na adaptação à face. As máscaras cirúrgicas são umas boas máscaras também, que dão uma proteção bastante boa, sobretudo na saída, elas são melhores como filtro de saída do que o filtro de entrada, portanto as pessoas doentes, ao usar a máscara cirúrgica, contêm o vírus, não espalham tanto o vírus para a atmosfera. mas tem um problema, que são assim, uns retângulos de, que são difíceis às vezes de adaptar à face, à cara, não é? Portanto, há pessoas que têm cara mais larga, mais estreita, mais fina, mais pequena, e as máscaras são todas iguais às cirúrgicas, e portanto essa adaptação é mais difícil, e daí talvez perca um bocadinho de eficácia. As FFP2, que são respiradores de partículas, como também outras, a N95 americana ou a KN95 chinesa, têm, além de uma capacidade de filtragem melhor, também são mais ajustadas, não é? Portanto, aquilo não tem fugas. Portanto, o grande problema das máscaras, se elas forem bem usadas, quer as cirúrgicas, quer as comunitárias certificadas, quer as P2, são boas máscaras. Todas elas, se forem bem adaptadas à face, bem utilizadas, oferecem um nível de proteção suficiente para reduzir significativamente a entrada de vírus.
E quanto à questão de utilizar duas máscaras, devemos realmente, em alguns casos, utilizar duas máscaras, ou isto pode ser mais prejudicial que benéfico?
Duas máscaras implica maior manipulação, maior necessidade de tocar nas máscaras para ajustar, maior dificuldade na respiração, porque apesar de são dois, em vez de um filtro, são dois filtros, e se a máscara única for bem ajustada e tiver capacidade de filtrar insuficiente, que a máscara cirúrgica tem, por exemplo, a segunda máscara torna-se redundante. Então não vejo grande vantagem no uso de duas máscaras, mas usando uma máscara bem adaptada e certificada.
Muito bem. Passava agora, se calhar, para o tema das vacinas, que ao longo dos últimos meses tem também reinado, entre aspas, na comunicação social, quer por questões de segurança, como também de alguma desconfiança por parte da população. Depois, lá está, de alguns problemas, já foram vacinados então em Portugal cerca de 2% dos portugueses, ou seja, portugueses que já receberam as duas doses das vacinas, entenda-se. Mas continuam a existir receios em relação às mesmas. Portugal já está a administrar vacinas da Pfizer-BioNTech, que tem uma eficácia comprovada de 95%, da AstraZeneca cerca de 90%, da Moderna chegam nos números de 94% e da Johnson & Johnson, que há poucos dias foram então aprovadas, 85%. Estes números são satisfatórios, por exemplo, quando comparados com vacinas como é o caso da gripe ou mesmo de outras patologias, como o tétano ou a BCG?
As vacinas do tétano e da BCG são diferentes, porque a vacina do tétano não é dirigida a um micro-organismo, é dirigida a uma toxina que esse micro-organismo produz. E a BCG é uma vacina muito imperfeita. Mas se comparar com a da gripe, que será assim, a doença que as pessoas mais associam à mais parecida, né, de relacionar com a Covid-19, nós, para só para saber, para ter esse tempo de comparação, a taxa de eficácia da vacina da gripe andava pelos 50%, 60%, né? E ninguém discute a utilidade da vacina da gripe. Portanto, quando nós temos estas vacinas com taxas de eficácia de 90%, mais de 90%, isto é fenomenal, né? Isto é fabuloso. Nós estamos habituados, sobretudo no tempo recorde em que elas foram feitas, não estávamos habituados a ter taxas de sucesso tão acentuadas. Né? Eu só queria lembrar que esta, quando se fala da taxa de 95%, isto não é a redução da infecção, é a redução da probabilidade de infecção grave. Porque estas vacinas, como a maior parte das vacinas, não protege da infecção. Diminui a probabilidade de termos uma infecção grave. Portanto, não é uma infecção mais leve ou tão atenuada que nem sequer nos apercebamos dela. A vacinação, a não ser que toda a gente estivesse vacinada, ou pelo menos uma grande maioria das pessoas vacinadas, a questão da transmissão continua a colocar-se. E isso, naturalmente, quer dizer que ainda é muito cedo para relaxar nas medidas.
Essa é precisamente a minha próxima pergunta. O Governo já anunciou que irá apresentar o plano de desconfinamento no dia 11 de março e, ao que tudo indica, as escolas serão as primeiras a abrir portas. Concorda com esta opção ou pode ser um erro começar por aqui?
Nós somos da ciência e a ciência gosta muito de basear-se em evidência, em dados, não é? Porque as projeções que se fazem vão-se provando umas mais, outras menos, mas são quase todas falíveis porque baseiam-se em dados daquele momento e é muito difícil projetar no futuro, porque isto mexe também com o comportamento humano, que é uma coisa que é muito difícil de prever ou de controlar, pelo menos. E, portanto, deste balanço, não é? Destas precauções todas que iremos ter que tomar com dados concretos, a gente devia se comprometer com objetivos quantificáveis, número de casos, número de internados, número de transmissões numa determinada região, sabendo que as crianças, apesar de tudo, são de pouco risco em termos de doença grave, mas não deixam de ser portadoras e transmissoras do vírus para as pessoas mais velhas que até assim podem adoecer. é um equilíbrio difícil de gerir, mas eu penso que, apesar de tudo, ter que começar a abertura por algum lado, as escolas é uma opção viável e até desejável para que haja um mínimo de normalidade na sociedade e para que haja um desenvolvimento mental, físico e psicológico cada vez mais parecido com o normal. Esta ausência da sociabilidade, não só a parte pedagógica, mas toda a envolvência da escola, eu penso que deve ser muito perturbador para os nossos jovens.
Por último, perguntava-lhe só, como responsável pela Unidade de Doenças Infecciosas e também investigador do ICBS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, considera que pode ser cada vez mais recorrente o aparecimento deste género de vírus e que também este aparecimento pode estar relacionado com, no fundo, a invasão de constante de certos habitats ou não?
Sim, eu acho que esse receio é bem fundamentado. Mas este século já é a segunda, se a gente contar 2009, do H1N1, no século XX houve pelo menos três grandes pandemias de gripe, em 1918, 57 e 68. Portanto, isto é cíclico, não é? Agora, claro que o facto de nós sermos muitos, cada vez mais, precisamos de comer, invadirmos territórios onde há animais que albergam espécies de vírus que nós não conhecemos sequer, que podem saltar de outros mamíferos para nós, como parece ter sido o caso deste, embora não seja bem determinado qual é o reservatório deste vírus. Mas o que é facto é que muito provavelmente era um vírus selvagem, na natureza, que vivia em algum animal, um morcego, eventualmente, e conseguiu saltar para a espécie humana, instalar-se, adaptar-se e começar a transmitir-se. E isto, naturalmente, pode acontecer mais vezes, sim. Não é? Agora, o que nós devemos é aproveitar estes meses, não sei se vão ser muitos mais meses, mas mais alguns serão seguramente, de perturbação profunda do nosso funcionamento como sociedade, para aprender alguma coisa e prevenir, na medida do possível, e, sobretudo, reagir mais atempadamente. Eu acho que há algumas ferramentas, uma das quais é a capacidade de produzir vacinas rapidamente, adaptar esta tecnologia das vacinas a outros agentes patogénicos, a outros vírus, outras bactérias, para fazer face a uma eventual ameaça que possa vir a surgir, mas provável é.
Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez pela sua presença aqui no O Minho e Ide. Espero também que tenha gostado de fazer parte do nosso programa. Muito obrigada.
Tá, eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Quanto a nós, quanto ao O Minho e Ide, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e Ide. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.